Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e o nosso conteúdo também está disponível em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e também nós temos conteúdos em vídeo no canal do YouTube Oscar Valente Cardoso. O episódio de hoje dá continuidade a um tema que nós vimos em dois episódios anteriores dessa segunda temporada, que são o episódio 89, validade do print como meio de prova, e o episódio 96, do print screen de conversas de WhatsApp em ações penais. Então, eu recomendo, quem tiver interesse, de ouvir antes os episódios 89 e 96 e depois passar para esse episódio, que complementa a decisão do Superior Tribunal de Justiça analisada de forma específica no episódio 96 sobre o uso de print screen como meio de prova no processo penal. Recentemente, no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental no recurso em habeas corpus número 133430 de Pernambuco, julgado no dia 1 de junho de 2021 e publicado no dia 7 de junho, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento sobre a impossibilidade de utilização de print screen como meio de prova no processo penal ao julgar esse recurso de embargos de declaração. O acórdão recorrido, que como eu disse, nós vimos no episódio 96, o colegiado do STJ invalidou a utilização de print screens de conversas por meio do WhatsApp Web como meio de prova no processo penal, com fundamento na sua ilicitude. O processo criminal trata de um caso de corrupção ativa e passiva que teve as investigações iniciadas a partir de notícia crimes prestada por um usuário de WhatsApp que apresentou, entre as provas, os prints das conversas com os réus. A sexta turma do STJ entende que a possibilidade de alteração do conteúdo das conversas invalida sua utilização como meio de prova no processo. E essa concepção foi mantida no julgamento dos embargos declaratórios com a ressalva da legalidade da manutenção das demais provas produzidas após as diligências prévias da polícia que foram realizadas em razão da notícia anônima dos crimes e em virtude da ausência de contaminação dessas provas pelo print screen, que, como eu disse, foi considerado uma prova ilícita. Além disso, a sexta turma do STJ também já decidiu que os prints e diálogos no WhatsApp não eram válidos porque havia uma captura parcial das telas e não de toda a conversa, sem indicação da data e horário das comunicações, e não houve perícia para esse fim, no RHC 79848, também da sexta turma, e também já se decidiu que não é possível o espelhamento das telas das conversas realizadas por meio do WhatsApp Web e a sua impressão, porque elas não podem ser equiparadas à interceptação telefônica no julgamento do RHC 99735. A principal crítica feita ao print é a facilidade na sua adulteração, mas a violação da integridade da tela impressa não difere muito da possibilidade de alteração indevida ou não autorizada de qualquer documento digitalizado ou criado eletronicamente. Conforme eu já destaquei, tanto em textos no site como em episódios anteriores aqui do podcast sobre o assunto, eu falei nos episódios 89 e 96, a preocupação principal, melhor dizendo, deveria estar na verificação da integridade do meio de prova, como, por exemplo, verificação dos metadados, registro da prova digital, a análise da cadeia de custódia da prova, ou até mesmo a realização de perícia para verificar a autenticidade ou não desses prints, e não numa proibição prévia e genérica de produção de determinadas provas digitais, inclusive no processo penal. Apesar dos acórdãos que eu mencionei, tanto no RHC 133430, RHC 79848 e RHC 99735, todos da sexta turma do STJ, não constituírem precedentes vinculantes do STJ, são decisões de uma das duas turmas com competência criminal do Superior Tribunal de Justiça que consideram ilícitos os print screens de conversas do WhatsApp. E por isso, essas decisões certamente têm eficácia persuasiva para todas as outras situações de fato semelhantes e serão observadas no judiciário, especialmente para evitar a exclusão de provas, eventual contaminação de outras provas e uma nulidade ou insuficiência das investigações criminais. E para melhorar, para nós termos uma segurança jurídica sobre os meios de prova e principalmente os meios de prova digitais admissíveis no processo, seja penal, seja civil, é necessária uma regulação normativa que é insuficiente no Código de Processo Civil atual, o que pode ser feito tanto por meio de lei, seja alteração no CPC ou em lei especial, ou até mesmo na lei do processo eletrônico, ou também por um precedente ou por precedentes vinculantes, principalmente do Superior Tribunal de Justiça ou, eventualmente, também do Supremo Tribunal Federal. Então, por hoje é só. E em breve nós voltaremos com mais episódios sobre temas de direito, educação, tecnologia, processo e proteção de dados aqui no ValenteCast. Até mais!